E seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, para você aqui pela Rádio USP São Paulo, Ribeirão Preto. Acompanhe também a nossa programação ao vivo em nosso portal Jornal da USP ou no aplicativo de celular que você baixa gratuitamente, Jornal da USP. Vamos falar de FGTS, que pode ter uma correção maior. Isso interessa, obviamente, a muitos trabalhadores. O Supremo Tribunal Federal deve decidir se mantém a taxa referencial, aquela lá de 1999, não é? Na correção do Fundo de Garantia. Uma taxa que não acompanha a inflação. Então, o que é que pode mudar para o trabalhador se houver uma decisão dos ministros da Corte? Eu converso sobre o assunto com o professor Dr. Otávio Pinto e Silva. Ele é do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Rosane. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Professor, vamos tentar explicar essa regra que é bem antiga. O trabalhador que teve carteira assinada a partir de 1999 vai poder ter direito a uma correção maior caso o Supremo decida favoravelmente sobre uma ação que é do Partido Solidariedade e que questiona justamente o uso da taxa referencial. Diz que o trabalhador está perdendo dinheiro. O trabalhador perde mesmo com a taxa referencial?
Perde sim. Na verdade, nós estamos diante aqui de uma situação, de uma ação direta de inconstitucionalidade. É uma ação que foi movida pelo Partido Solidariedade. O processo foi distribuído para o ministro Roberto Barroso, que é o responsável, então, por dar um voto e vai analisar as questões que foram trazidas nesse processo. Basicamente, a discussão vai no sentido de que haveria uma perda para os trabalhadores no uso da TR para a correção dos depósitos do FGTS. Na verdade, a TR ela representa uma taxa de juros, né? Então, ela representa uma reposição não integral do valor daquilo que está depositado. O partido, inclusive, pede que seja substituída por uma outra forma de correção, que poderia ser o IPCA, o INPC, ou algum outro índice que caberia ao STF definir, caso realmente se entenda que o uso da TR é inconstitucional por ferir o direito de propriedade dos trabalhadores, que no fim das contas são proprietários dos depósitos que estão lá na conta do FGTS.
É, justamente, muito bem lembrado. Esse dinheiro é usado pelo governo, guardado, separado para determinadas situações, mas o trabalhador não pode fazer opção nenhuma, né? Ele não tem controle nenhum sobre isso. E a questão, então, central, se entendi, é a perda inflacionária, não está repondo nem a inflação. Quer dizer, isso é muito prejudicial, de fato. Será que tem alguma possibilidade dessa tese vingar, professor?
Olha, existe sim possibilidade, até porque o Supremo, em outros julgamentos, já analisou esse problema do uso da TR para correção de créditos. Por exemplo, na questão dos créditos trabalhistas, no final do ano passado, o Supremo afastou o uso da TR, né, para os processos trabalhistas onde você tem um pedido do trabalhador e se reivindica o pagamento de uma determinada verba que teria que ter sido paga lá atrás, né, e que teria que sofrer correção daquela época para os dias de hoje. Também já houve outro julgamento do Supremo a respeito da correção de precatórios e também ali foi afastado o uso da TR. Então, pode ser que também, neste caso, ao examinar a questão do FGTS, o Supremo afaste a TR. Sabe qual é o problema? É que o valor dessa decisão que vem a ser proferida é bilionário, né? Bilhões de reais que vão estar em discussão. Então, tem um aspecto político aí também que eu acho que entra no exame da questão. O próprio Banco Central, Roxane, entrou no processo como a gente chama de amicus curiae, né, amigo da corte, para trazer as suas impressões a respeito do assunto e buscar afastar o pedido que foi formulado pelo partido, porque realmente isso terá uma repercussão em todo o sistema do FGTS.
Quer dizer que, segundo esses exemplos de decisões já tomadas, há algum precedente. Isso é positivo. Agora, do outro lado, pesando negativamente para o trabalhador, obviamente, tem a questão da força do poder do Banco Central. Então, é uma luta difícil. Só para ilustrar um pouquinho mais esse assunto que a gente está detalhando aqui para o nosso ouvinte, o partido, inclusive, citou um estudo nessa ação, né, que é do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, professor, que mostra perda de 48% nas contas do FGTS em relação à inflação entre 1999 e 2013, só nesse período, né? Então, assim, perdas existem, né? Agora, vamos falar da origem do fundo. Como é que ele nasceu, professor? Isso rapidamente, para dizer o seguinte. Então, quer dizer que o governo pode ter controle total sobre como aplicar esse dinheiro antes de retorná-lo ao trabalhador? É isso que está lá na origem do fundo?
O FGTS, ele foi introduzido no Brasil ainda na década de 60, já no regime militar. Foi feita uma alteração na nossa legislação para criar uma opção pelo sistema do FGTS. O trabalhador poderia escolher, ou era o sistema original da CLT, que previa uma indenização em caso de dispensa, ou o sistema do FGTS. Com a Constituição de 88, o sistema do FGTS se tornou obrigatório. Acabou com essa possibilidade de uma opção entre dois regimes. Então, desde lá, todos os trabalhadores que têm um contrato de trabalho como empregado estão inseridos no sistema do FGTS. Foi elaborada uma lei, então, em 90, regulamentando essa questão do FGTS, estabelecendo, inclusive, um conselho curador para esse fundo, para a administração desse fundo. O governo, claro, ele tem um controle, né, da gestão do FGTS, precisa ouvir o conselho curador, existe participação dos trabalhadores nesse conselho por meio das suas centrais sindicais, mas a palavra final, quem acaba dando é o governo a gestão é feita pela Caixa Econômica Federal. Então, há um interesse muito grande do governo na definição dessa questão, porque a conta vai sobrar para a Caixa Econômica Federal pagar. Né? Então, se tivermos uma decisão favorável à troca desse índice de correção, nós vamos ter aí uma perda grande que alguém vai ter que pagar. E, evidentemente, o governo tem preocupação com isso e está envolvido diretamente na discussão que está no Supremo Tribunal Federal.
Compreendo, professor. Agora tenho mais dúvidas. Por que esse período escolhido entre 1999 e 2013? Essa é uma dúvida. Porque se houver uma decisão favorável, então é para os trabalhadores a partir de 1999. E aí todos serão beneficiados, independentemente de entrarem ou não com a ação?
Todas essas questões vão depender do julgamento, né, do Supremo e como os ministros entenderão, porque provavelmente eles vão fazer uma modulação da decisão, estabelecendo as condições de sua aplicação, caso efetivamente a TR seja afastada. Esse período aí se refere a alterações que foram feitas na legislação, leis, então uma lei que foi publicada em 99, gerou algum tipo de alteração na forma de gestão do FGTS e que isso é objeto da impugnação na ação. Então tem um período que os trabalhadores poderiam reivindicar, que é esse período que vai de 1999 até 2013. Então, aqueles que têm ações já em andamento estariam beneficiados por uma eventual decisão que venha a ser proferida pelo Supremo. Roxane, o Supremo chegou a suspender todas as ações que estavam em andamento, exatamente para que se esperasse esse julgamento, que estava marcado para o dia 13 de maio e acabou sendo adiado. Ainda não temos uma nova data para a realização desse julgamento.
Pode ser que continue a TR mais os 3% de correção ou mude, como explicou o professor, né, para o IPCA ou INPC, enfim, para tentar pelo menos repor, né, a perda inflacionária. A gente vai ter que aguardar, obviamente, uma decisão do Supremo Tribunal Federal e não sabemos para quando, como disse o professor, ainda não há nenhuma definição sobre isso. Há algum outro aspecto que seja relevante na discussão deste tema? FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o senhor gostaria ainda de ressaltar aqui para o nosso ouvinte, professor?
Sim, essa ação é antiga, ela já está em tramitação há muitos anos, e o Procurador-Geral da República, à época, em 2014, era o Rodrigo Janot, e ele deu um parecer contrário à ação. Então, na visão do Ministério Público, a ação deve ser julgada improcedente. Agora nós estamos com outro Procurador-Geral da República, mas em princípio ele provavelmente deverá seguir o mesmo caminho que foi objeto do parecer dado pelo procurador anterior. Vamos aguardar, mas seria uma surpresa se ele mudasse, né, o entendimento em relação ao seu colega anterior.
Ou seja, é bem menos provável que os trabalhadores consigam vencer nessa questão. É isso que o senhor está dizendo, porque são bilhões, né, de reais em jogo nessa mudança de correção do fundo, do FGTS, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Vamos aguardar, não é? Professor Otávio Pinto e Silva, do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP, esclarecendo as nossas dúvidas sobre esse assunto, e podemos voltar ao tema, viu, professor? Muito obrigada por hora.
Eu fico à disposição. Vamos acompanhar assim que o Supremo colocar isso em julgamento.
Obrigada e bom dia, professor.
Bom dia.